Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 15, né? Dando continuidade à nossa reflexão sobre a palavra do dia, sobre o evangelho do dia. Então, nós queremos acolher a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nosso evangelho hoje, nosso trecho é tirado do evangelho de São Mateus, né? Mateus 23, versículos de 1 a 12. Diz assim: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Pois é, né, meu irmão, minha irmã? Se isso não estivesse no Evangelho e a gente fosse pregar a mesma coisa, meu Deus. E quando a gente fala alguma coisa dessa hoje, vira um pecado mortal, né? Fulano não é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é pautado pelas normas da lei, pela normatividade, né? Que está escrito em algum lugar, nas tradições, nas doutrinas. Doutrinas que às vezes são mais. As doutrinas são importantes, claro, mas elas às vezes elas pautam, elas se pautam mais no peso do que na leveza de Deus. É leveza de Deus. Nós falamos que Jesus também pregou uma doutrina, mas a doutrina do amor. Eu sempre fico aí observando, olha que a gente está inserido aí no dia a dia do povo. Meu Deus, eu tenho comentado isso com muita gente. Como as pessoas estão levando uma religião pesada por causa de certas pregações. Meu Deus, eu fico observando, isso tudo é em nome de Deus? Será que ele está exigindo isso mesmo? pessoas estão assim, muito tristes, sabe? É uma vida de penitência, de mortificações, sobretudo nessa quaresma. Ah, porque isso eu tenho que oferecer a Deus. Aí eu pergunto, você está oferecendo isso a quem? A Deus? Ou você tem que fazer muita mortificação, muita mudança, muito sacrifício para oferecer a vida? Porque se for para oferecer a vida, para sua vida ficar cada vez melhor, cada vez mais leve, cada vez mais agradável, para sua vida ser uma vida de irmãos, né? De leveza, de amor, de gosto. Se for, ótimo. Esse é o sacrifício. Se esse sacrifício seu está, sim, associado ao sacrifício de Jesus, porque tudo que ele fez, se entregou até a morte, foi para quê? Para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida agradável e leve. Religião pesada, cheia de coisinhas. Não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É tanto cerceamento que depois o gosto atrapalha. Você já viu quando a pessoa faz uma comida e coloca tempero demais? Uma variedade de tempero tão grande que a comida fica sem gosto. A comida da minha avó, por exemplo, tinha tempero, era mínimo, era, né, uns temperos mais naturais. A comida simples, mas ela saía tão gostosa. E às vezes se coloca tanto tempero e a coisa exagera. E não fica leve, né? Não fica uma comida leve, fica uma coisa pesada. Às vezes é isso. Tem um bispo lá do século XVIII, um bispo português, que ele falava, na religião é igual sal. Dom Antônio, não sei de que lá, eu esqueci agora. Religião é igual sal. Isso ele falava lá no século XVIII ainda. Hein? Não, século XVIII, século XIX. Acho que já é século XIX. Ele falava assim, religião é igual sal. Se colocar pouco, é ruim. Se colocar muito também, é ruim. Tem que ficar temperado. Tem que ficar... Porque senão ataca a vida, né? A pessoa ela vive mais em função de religião, de normas, de tudo, e não passa a viver o principal, que é a vida. Jesus deu a sua vida para a nossa vida ser uma vida agradável. E a pessoa, em nome de Jesus, em nome de religião, em nome de tradições, ela passa a ser chata, intrigante, querendo ser a maior de todas, querendo ditar normas, querendo... Ou seja, no fim é isso que Jesus diz aqui, querendo impor fardos pesados nas costas dos outros, e nem elas mesmas seguem aquilo. Por quê? Porque às vezes o que ela cobra do outro é tão anti-humano que não tem como ela mesma, sendo humana, ela não dá conta de cumprir aquilo, mas ela fala aquilo por conveniência. Aquilo não combina com o humano. E é um tal de levantar, desculpa a minha franqueza, é um tal de levantar de madrugada para seguir não sei quem e não sei o quê, porque agora é quaresma. Ô gente, faça um sacrifício maior para você viver mais leve, viu? Ah, porque fulano lá na pregação não sei o quê falou que tem que fazer isso, que tem que fazer isso. Tem gente colocando tanto peso na cabeça das pessoas, fazendo as pessoas pesarem-se com coisas que já estão passadas na vida delas, já não existem mais, coisas que já foram lá da infância, da juventude, e a pessoa trazendo aquilo. Gente, isso é um pecado, isso é uma covardia. Aquilo já foi superado. A pessoa já não vive mais aquela realidade. Mas tem gente pregando aí, né, nessas mídias loucas, católicas e tudo. Eu falo católico porque eu sou católico, então a gente vê mais as pregações. Mas tá aí no mundo evangélico também, tá cheio em todos aí. Mas, enfim. Isso é uma covardia muito grande. A pessoa já se aliviou daquilo, sabe? Ela já é outra, tá em outra. Ela, graças a Deus, ela superou aquele negócio, mas tem gente que gosta tanto de ver o outro sofrer, que tá colocando isso na cabeça das pessoas. Aquilo que você fez, que você achou que tá superado hoje, você tem que voltar naquilo, porque aquilo é peso na sua consciência. Você tem que voltar a mexer naquilo. Meu Deus! Que é isso? Isso é um exagero, um contrassenso. E aí é complicado, né? Porque aquela pessoa que conhece Jesus Cristo verdadeiramente, ela fica muito desajeitada, né, diante dessas coisas todas. E aí de você falar o contrário. Se você orientar o contrário, se você for padre, você não é padre. Está contra. Aliás, hoje é engraçado, né? Hoje tem uns modelos. Se você não entrar naquele modelo, aí você não é. Porque são modelos que afirmam, de afirmação. Todo padre tem que ser dessa forma. Se você não entrar naquele modelo, então você não é padre digno, né? Ah, nem o Papa é Papa, né? Tem gente que não gosta do Papa, porque diz que o Papa não é Papa. Por quê? Porque ele se pauta por uma leveza de vida, né? Querendo aliviar as pessoas dos pesos, das condenações. Né? Para que as pessoas possam viver com mais dignidade, com mais leveza. Não, isso não é Papa. Porque não entrou em certos esquemas e coloca aquilo na cabeça, né? Se Deus falar com ela que não é assim, ela teima com Deus. Não, não é assim. Eu não sei que doença é essa, sabe? Eu não sei que negócio doido é esse. Não dá para entender. Então, o que que acontece? Jesus, ele fala, olha, os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para interpretar a lei e tudo, têm capacidade para interpretar e tudo, mas vocês devem ouvi-los, porque eles foram preparados para entender isso que eles pregam, mas não olhe as suas ações. Né? Mas não olhe as suas ações. Observe o que eles pregam, mas suas ações não, porque nem eles fazem aquilo que pregam. Né? Então, aí nós podemos deduzir, né? O que deve ser pregado mesmo? O que é importante realmente que deve ser assimilado, acolhido como pregação para a vida. E aí ele fala, né, isso que eu acabei de falar, amarram pesados fardos nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los. Por quê? Porque aqui não é humano, né? Igual eu falei, não é humano. Se não é humano, né, a pessoa ela prega algo por conveniência. Ela tem que pregar aquilo para aparecer, para mostrar que ela é alguém que defende mesmo a moral e os bons costumes, eu não sei o quê. Ela prega isso por conveniência, para que todos possam olhá-la por esse ângulo. Mas a vida pessoal dela, ela sabe que nem ela dá conta, porque ela também é humana. E aquilo que ela prega é desumano. Só isso. Porque não é que. Não, é a própria natureza cumprindo a função dela normal, né? A natureza humana é uma. Se a pessoa prega fora do humano, claro que nem ela vai dar conta, né? Que ela é humana. E aí faz as ações para serem vistas pelos outros, gosta de usar. E aí tá falando, né, dessas tradições judaicas que usavam faixas largas com trechos de escrituras. Eles tinham um negócio de colocar trechos da escritura numas caixinhas, numas bolsinhas, colocar na testa, no peito, nos braços, e era uma tradição, né? E usar roupas com franjas longas, não sei o quê, mas isso no mundo judaico. Mas nosso mundo também religioso é cheio dessas coisas, né? Usam só a coisa como símbolo. E fica uma papagaiada danada, mas não usam. Aquilo não tem outro significado a não ser aparecer às vezes, né? Se mostrar assim, eu sou. Lá vem o imperador. Ai, maravilha, né? Com capas, com toda aquela confusão. Ai, meu Deus. Gosta de lugar de honra. Nos banquetes, nas sinagogas, lugar de honra. Ai, ai. Eu não posso falar muita coisa, não, mas tem hora que eu tenho vontade de falar uns negócios. Dentro do próprio clero tem isso, né? O alto clero fica em mesa separada. O baixo clero tem até isso, né? Nós comentamos muito, até virou brincadeira nos meios de formação aí e tal, né? Baixo clero e alto clero. O alto clero tem mais regalias, o baixo clero. E gostam, né? O problema é que gostam. O verbo gostar usado por Jesus, gostam. Gostam de ser cumprimentado, gostam de. Eles adoram isso. Porque se o povo fizesse e eles não gostassem, porque. Eu posso muito bem falar, eu não quero isso. Não, mas. Não, o povo faz, né? O povo faz porque você gosta. Se você falar que não gosta, eles não fazem. Ser chamado de mestre, nossa, títulos. Oh, meu Deus. Quanto mais título, melhor, né? Uma vez alguém falou comigo, você não fica incomodado quando alguém não te chama de padre, só. Não, foi o contrário. Você não fica incomodado quando alguém te chama de Mário? Falei assim, olha, eu não tenho problema com o meu nome, não. Eu gosto do meu nome. Eu sou Mário mesmo. Qual o problema? Ninguém está me ofendendo me chamar de Mário, não. É? Não, tem que chamar pelo título. Aliás, até as roupas têm que ser separadas dos outros, porque para eu não ser igual a ninguém. Porque eu sou um religioso. Então tem que ser diferente dos outros. A palavra de Jesus: todos vós sois irmãos. Não chameis ninguém de mestre, não chameis ninguém de pai. Ele exagera aí. Claro que você pode chamar, não tem nada a ver com o pai no sentido carinhoso que a gente fala de respeito ao pai e deve chamar mesmo de pai e de mãe. Aqui está falando de outra coisa. Nós temos que entender a paternidade na época de uma família patriarcal. O pai, ele não era um sinal de amor, mas era um sinal de imposição, de medo. O homem, quando chegava em casa, às vezes a figura do pai era tão impostora que até a mulher que foi casada para ser ter uma só carne, né, uma realidade, ela tinha medo do marido. Ele que era o chefe, o cacique. Hoje as famílias não têm, não deve ter cacique, deve ter a autoridade de uma família. Ela está no amor. O amor que é autoridade na família. Não é uma pessoa separada para mandar nos outros. Não. Por isso que Jesus fala de pai aí, é nesse sentido, tá? Não está falando para ninguém. Ah, não vou chamar mais meu pai de pai porque a palavra está falando para não chamar. Lá o Evangelho falou que é pecado para chamar. Não é nada disso. Vamos interpretar o contexto, né? Jesus está falando, vocês não devem ter uma estrutura familiar. Ele está falando de uma família, mas é uma família sociedade, uma família povo. Na estrutura social de vocês, não deve ter ninguém que mande e o outro cumpra calado e pronto. Ninguém deve ser terror. É nesse sentido que ele está falando de pai, viu? É no sentido de uma organização social e não de um núcleo familiar, né? E na família também, como eu disse, na família também deve ser assim, né? Diálogo, amor, respeito, vamos conversar sobre isso, vamos olhar a opinião de vocês, o que vocês acham. Isso é uma relação de amor e tudo, né? É isso, não relação de imposição, né? Ninguém vai ser guia de ninguém, achar que pode, né? Tá cheio de guias por aí, né? Por isso que eu falei que tem gente aí que tá cada vez mais louco, cada vez mais com religião pesada, porque essas pessoas estão sendo guiadas por alguém que não está pregando como Jesus, né? E aí Jesus coloca a sua proposta, né? A sua lógica. Pelo contrário, o maior de... Ah, se todo mundo soubesse disso, né? O maior é o servidor, aquele que serve que é o maior. Não é aquele que se impõe, não é aquele que veste roupa ou paramentos ou coisas separadas dos outros, né? Não, o maior é aquele que serve. E quem será humilhado? Quem for humilhado, até nessa relação do serviço, se for humilhado, para quê? Para que você vai ficar? Sabe por que muita gente fica em depressão? Porque alguém falou isso de mim, porque ela não aceita, porque ela é orgulhosa, ela quer ficar por cima. Então, quando alguém humilha ela, acabou. Ela fica em depressão, jogou minha autoridade no chão, né? Isso aí é um, nossa, a pessoa se desmonta totalmente. Ela fica doente, né? Então, por quê? Porque ela quer sempre ser tratada como rei da cocada preta ou rainha da cocada preta. Sabe? Então, ela quer ficar sempre por cima. Então, é muito louco o negócio desse, né? Então, gente, você foi humilhado? Pra quê? Isso aí não deixa pra lá, isso aí não te atinge, não. Porque o seu poder tá em outro lugar. Pra que você vai ficar preocupado com isso? Se exalte diante da humilhação e se humilhe diante da exaltação. É por aí. Essa é a proposta de Jesus, essa é a ótica de Jesus. Não é? Eu sei que pregar isso é complicado nesse tempo de hoje, mas é assim, tá? Vamos olhar para Jesus Cristo e nessa quaresma, se tiver de fazer algum tipo de coisa pesada, algum sacrifício, faça para melhorar a sua vida, para você ficar mais leve. Você viver melhor. Não faça porque os outros pediram para fazer, simplesmente. Porque nem eles dão conta de fazer o que eles pedem. Que você tenha uma terça-feira ótima, uma terça-feira leve, né? Essa leveza de Deus. Tenha gosto para viver, viu? Fique vivendo aí com um cara amarrada, com as caras tristes, essa coisa toda. Não. Jesus é alegria, é paz, é bondade, expansividade, é leveza, é amor, fraternidade. É isso aí. Que você receba a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E que essa bênção permaneça para sempre. Amém.